ouvintes internautas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pelo Distrito Federal. Acho que eu inverti, viu, Dovan? Esqueci, tô esquecido. Uma boa noite pra você, meu velho. Muito bom estar de volta no estúdio da Rádio Federal, fazendo Papo Firme. Tinha 3 meses ou 4 meses que eu não vim aqui, cara. Tava com saudade do Papo Firme. Muita gente perguntando que dia que eu ia voltar. Estou de volta.
Estou de volta. Bem-vindo, meu amigo Luciano. Verdade, Lima. Cara, tava com saudade de você, também, tava com saudade dessa barbinha branca aí.
É, o barbudo mais bonito da Rádio Federal.
É, exatamente.
Sou você que disse isso.
Fui eu, porque só tem você de barbudo também.
Só tem eu, né? Então eu sou o único.
É o único e o melhor.
Bom, é verdade. É isso aí. Tá no ar mais um podcast, Papo Firme, temporada 2026, começando agora, do lado dessa figura, desse meu braço direito e esquerdo, Idovan Araújo, 12 anos juntos. Aliás, a Rádio Federal está completando 12 anos, né? E a gente quer dar um monte de presente para vocês esse ano, vai ser sensacional. O podcast Papo Firme vai ter muitas atrações, convidados imperdíveis, muita polêmica, muita política, muita música, muito tudo. Aqui o bicho vai pegar, cara. Aqui o papo é firme, Idovan.
Aqui o papo é firme, Luciano Lima. Rapaz. 12 anos, quem diria,
12 hein? Anos de Rádio Federal, hein, cara?
Eu lembro sempre que... aqui no, em Águas Claras,
com certeza. E a gente vai fazer um programa especial para contar a história da Rádio Federal, como nasceu a Rádio Federal, como nasceu, inclusive, eu faço parte dessa história, porque eu tive, fiz parte da primeira rádio web do Distrito Federal, né? Um dos primeiros programas de web, eu era um dos produtores, apresentadores, e a Rádio Federal nasceu dessa vontade, né? Do Idovan e do Breno, na época, de dar uma inovada, né? E ampliar, colocar mais programas, mais emissoras web aqui no Distrito Federal. E a Rádio Federal foi a segunda. A primeira foi a Rádio Estúdio, lembra, Idovan?
Lembro da Rádio Estúdio, lá no Guará. Rádio
Estúdio, lá no Guará, do meu amigo Edson Charles. Exatamente. Nós somos pioneiros. A Rádio Federal é pioneira, né? Várias vezes premiadas, né? O programa Papo Firme, inclusive, já foi o melhor programa web do Brasil. E a gente tem uma honra muito grande. A Rádio Federal já foi a melhor rádio web do Brasil. E a gente tem muita honra de estar aqui, completando 12 anos.
Eu espero que você esteja vivo quando a gente completar, para você dizer isso.
12 anos de história. Dovan, para ouvir a Rádio Federal, aquela velha pergunta. Conte-me tudo. Não me esconda nada, meu velho. Como é que faz pra ouvir, assistir, rádio? A galera acha que é só no YouTube, né? Então diz aí pra turma. Bota a câmera em você pra as pessoas verem o Idovan Araújo.
Você quer ver?
Claro, as pessoas querem você, cara. Você é bonitão. Bota aí. A galera precisa te ver também, até pra você poder falar.
Olha aí,
como é que faz pra ver e assistir? Olha lá. Idovan Araújo, esse é o cara. Vambora, irmão.
Lulima, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, então procura a Rádio Federal no YouTube aí, você vai ver esse rostinho lindo aqui. Bom também demais. No Facebook, na página da Rádio Federal. O site da Rádio Federal, a gente está transmitindo o programa também. Claro, no aplicativo da rádio você encontra também esse programa ao vivo aqui, e você pode compartilhar do jeito que você imaginar. Verdade. Então, por favor, se você tá no YouTube aí, não deixa de curtir o videozinho. Verdade. E se inscrever no canal, que ajuda a gente aqui.
A gente acaba divulgando mais o YouTube, né? Mas tem muita gente que tem um aplicativo. Quase 15 mil pessoas tem um aplicativo da Rádio Federal. Tá no metrô, tá no ônibus, tá em casa, tá no Japão, na Holanda, na Rússia, entendeu? Tá lá no Irã, ouvindo...
No Irã eu acho um pouco difícil.
Agora a coisa tá feia lá, né, cara? Estão tacando bomba lá em tudo lá. E lá tá mais complicado. Mas não duvide não, tá? Não duvide não que a gente tem ouvinte aí em tudo que é lugar nesse país, né? Prazer mais uma vez, tá? Estrear a temporada 2026. Fico muito feliz. Hoje falando sobre um tema muito importante, viu, Idovan? Que é saúde mental, né?
Boa, Lu.
Eu acho que é saúde. Daqui a pouco eu vou conversar com a psicóloga Simone Arruda, mas saúde mental acho que virou um problema de saúde pública. A coisa tá feia. Só pra você ter ideia, Idovan, eu fiz até umas colinhas aqui, ó. Em 2024, né, houve um aumento alarmante de 67% nos afastamentos por transtornos mentais, cara. As pessoas estão doentes, cara. E eu destaco aí algumas profissões, como segurança pública, professores e médicos, tá certo? Aliás, em algumas dessas classes até envolvimento com droga. Olha muito aí. Pesado. Então, a gente realmente estamos vivendo um tempo de grandes reflexões sobre esse tema tão importante que virou um problema de saúde mental, né? Acho que é isso que a gente precisa. Teve o Janeiro Branco, né, que falou muito sobre paz, equilíbrio, saúde mental. Nós já estamos em março, mas não podemos deixar de falar desse tema que afeta uma boa parcela da população do Distrito Federal e do Brasil.
Ninguém tá puro.
Ninguém. Então eu tô aqui, vou bater um papo com a Simone Arruda. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Não, é um prazer participar, até porque é um momento que a gente vai ajuda as pessoas a entenderem.
Verdade.
O que que é isso, né? A gente vai falar um pouco do que é ansiedade, né? O que que é burnout, que é exaustão crônica.
Depressão.
Então nós estamos agora numa fase que nós precisamos trabalhar mais informação, mais conscientização. Isso. Porque hoje as pessoas falam que têm ansiedade, mas não sabem exatamente o que é isso.
É.
Ou muitas vezes fala que tem burnout, mas às vezes é uma exaustão crônica. Então, qual que é a diferença?
É,
né? Como identificar?
É um tema que a gente ficaria aqui 2 horas conversando, mole, sem nenhum problema. Né? Porque eu sou de uma época, Idovan, que não... Não é tão velho assim também.
Sim.
Que a gente ia brincar na rua, né, cara?
Sim.
Na minha época não tinha depressão assim, não tinha esses problemas todos. Hoje o excesso de tela tá prejudicando um pouco a sociedade. A gente tá deixando de se relacionar com as pessoas, de sair pra tomar um café, de brincar na rua, as crianças. Tem muita criança, adolescente com depressão, né? Com problemas, com a sua saúde mental muito afetada. E a gente vai falar tudo sobre um pouquinho, né, de cada, com a Simone Arruda, que vai ser um prazer recebê-la aqui e bater um papo com ela. Quer dizer, já está sendo um prazer, né? E eu estou aqui também com meu amigo, irmão de muitos anos, esse eu conheço desde criança, nós somos amigos há muitos anos, Idovan, que é o Giovanni Del Valle, esse guerreiro que viaja o país inteiro, viu, Idovan? Tocando, se apresentando, levando a sua arte.
E uma voz de veludo.
Esse é sobrevivente, meu irmão. E é um guerreiro. Fala, meu irmão. É um prazer imenso estar recebendo você aqui pela primeira vez, hein, Giovanni?
Fala, Luciano. Obrigado pelo convite.
Puxa mais pra perto o microfone pra você.
Obrigado pelo convite.
É.
Boa noite, Simone. Boa noite, Giovanni.
Uhum. Bem-vindo, Giovanni.
A todos os ouvintes aí da Rádio Federal, né?
É.
E o programa é Papo
Firme. É Papo Firme.
Muito obrigado pelo convite.
Legal.
Mais uma vez aqui. Tem tempo.
Você já veio? Ele já veio aqui alguma vez?
Ele já veio aqui.
Comigo?
Com o senhor.
Olha só, viu como é que eu tô ficando velho? Não tô lembrado.
Tem
muito tempo isso, né? Então, desculpa. Se você já veio, é porque passou muita gente aqui, né, Idovan?
Muita gente passou.
Mas o Giovanni, cara, a gente teve banda junto, né? Nós tocamos em banda junto, né? No Mahatma, no Patuá. Então, um cara que faz parte da minha vida, é uma pessoa da minha família. Muito querido pela minha família e eu também amo a família dele, né? Com certeza, meu irmão. Uma honra ter você aqui. Quantos anos de carreira já, Giovanni?
A gente começou em 89 ali, né? Essa história toda.
Com banda, né?
Com banda.
89.
89. Então, 30 e borracha. Pouco,
de borracha.
Não vamos falar
a idade. Mas na carreira solo... Na noite você já tá com...
Aí foi em 91, minha primeira apresentação em bar.
Em bar, né?
Foi contigo.
Verdade.
O Sabor da Bahia,
Nazaró. Isso, exatamente.
E depois dali, carreira solo sempre. Né?
Sempre, nunca... Viajando o Brasil todo.
Viajando, graças a Deus.
Sei que você tá sempre... Faz sucesso lá em Santa Catarina, na noite lá, viu?
Santa Catarina, pode?
Vai pra Balneário Camboriú, São José dos Campos, São Paulo. Tá rodando, tá dando uma rodada, legal.
Eu tenho acompanhado ele nas redes sociais.
Muito bom. Ô Simone, vamos entrar. Não, acho que eu vou pedir pro Giovanni tocar uma música.
Vamos lá. O senhor que manda.
Vamos tocar uma música?
Vamos.
Toca uma música pra gente, Giovanni.
Vamos fazer uma música autoral.
Pra gente dar uma... energizar o ambiente com música. Vamos embora.
Maravilha.
O quê?
Uma música composta em 2007, Borboleta Azul.
Legal.
Quero descobrir o sabor do teu corpo, fazer você sorrir, me
me amar mais um pouco. Quero fazer amor e dizer quanto te amo. Entrelaçados pelo calor, ardente olhar, suor, furor em nossa cama. Sou um beija-flor, planejando voo rasante. No jardim a mais bela flor e a borboleta azul de olhar. Quero fazer você voar a imensidão do meu amor. E descobrimos o levitar, borboleta azul de olhar, estonteando. Estonteante. Achei morar hoje tem. Achei morar hoje tem. Sou um beija-flor, planejando um voo rasante. No jardim a mais bela flor e a borboleta azul de olhar. Quero fazer você voar a imensidão do meu amor. E descobrimos o levitar, borboleta azul de olhar, estonteante. Estonteante. Machei mora buste. Machei mora buste.
Aê, Giovanni, parabéns, meu irmão.
Valeu.
É, não sai daí não, daqui a pouco tem mais Giovanni Del Valle aqui no programa, no podcast, é Papo Firme, né? Ô Simone, vamos entrar no nosso tema, que é um tema bem delicado e a gente, acho que tem, a gente pode oferecer muita coisa para os ouvintes, né? Uhum. Para a galera, porque esse programa fica depois, eternamente aí, guardado para as pessoas poderem assistir. Hoje a gente, eu queria saber de você uma coisa simples. A saúde mental hoje virou um problema de saúde pública? Há uma crise hoje de saúde mental no nosso país, na nossa cidade? Eu queria que você falasse sobre isso.
Há uma crise, sim. Uhum. Ela começou silenciosa, que aí é cada um na sua individualidade, aí depois dentro da casa, e agora realmente começa a ficar mais internalizado, que foi até o que levou agora a uma atualização da norma regulamentadora em relação a cuidado da saúde também mental dentro das empresas. Uhum. Porque as estatísticas é que mostram, né? Como uhum. você falou, hoje há mais afastamentos por transtornos mentais em relação ao trabalho do que problemas físicos. Antes era muito acidentes, né, que aconteciam dentro da empresa, e isso já diminuiu e acabou aumentando muito agora a questão dos transtornos, né? Se a gente pensar mesmo fora do trabalho, o Brasil está entre um dos países mais ansiosos do mundo, né, em relação a transtorno de depressão, tá, me parece, em segundo lugar.
Então, no mundo, né?
No mundo. Então, isso mostra o quanto que é, de fato, alarmante, que nós precisamos, sim, fazer várias mudanças. Mas aí é desde o nível individual, uhum. né, que a gente não pode tirar a responsabilidade nossa sobre Verdade. Esse processo, quanto, sim, em esferas maiores.
Verdade. Por que a ansiedade, o estresse crônico e o burnout cresceram tanto no nosso país?
Então, A pessoa, para ter ansiedade, geralmente tem uma dificuldade de lidar com imprevisibilidade, incertezas, mudanças constantes. Então, assim, o Brasil é um lugar justamente bom para isso, né? Desde que, sei lá, eu lembro desde 2015 que a gente tem entrado, assim, várias crises, né? Então, é crise na saúde, crise no governo, crise econômica, na política, né? Crise na política. Então, nós estamos num ambiente... pensando em Brasil, um ambiente onde nós temos imprevisibilidade, insegurança e incerteza. Então, é campo fértil para a ansiedade. Porque nós ficamos preocupados, nós ficamos inseguros, nós não sabemos do dia de amanhã, né? A gente não sabe se a gente vai ter condições de pagar uma conta, se a gente vai ter trabalho. Então, isso faz com que a gente realmente aumente bastante o sofrimento, principalmente em relação à ansiedade.
Né? A gente fala... Ansiedade, estresse, a gente já conhece muito bem isso, mas esse nome burnout ainda é um nome novo para a grande maioria das pessoas, né? Explica para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para a galera, para os internautas, o que, que é o burnout?
Ah, legal. Só antes disso, eu quero falar também da ansiedade. Porque o que eu vejo, e já vi isso várias vezes também no consultório, as pessoas chegam já falando, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. Na hora que eu vou verificar com ela, não é ansiedade, é outra coisa.
É outra coisa que não é ansiedade.
Que não é, ficou popular a ansiedade. Então, até as crianças sabem falar que elas são ansiosas. Mesmo elas não sabendo exatamente o que, que é isso. Às vezes, ela não sabe escrever, não sabe ler, mas sabe falar que tem ansiedade. Então, assim, a ansiedade é um estado de tensão. Então, quando alguém chega para mim e fala, eu estou ansioso, para mim eu estou preocupado, eu estou com medo, eu estou com dúvida em relação ao meu futuro. Então, não existe ansiedade do passado, nem ansiedade do que está acontecendo agora. É porque eu estou olhando para o meu futuro e vejo algo terrível, uma ameaça muito grande e não me vejo em condições de lidar com isso. Então, a ameaça é maior e minha capacidade de resolução é pequena. Então, quando eu vejo isso, eu passo uma mensagem para o meu cérebro de que eu estou em perigo e ele vai se organizar para te preparar ou para atacar ou para se defender ou para ficar ou para fugir ou para ficar paralisado. Certo. Então é uma defesa, ansiedade é uma defesa, não é uma entidade que se apossou de você. Você estava um belo dia andando feliz e contente pela rua e de repente ela pregou em você e depois não vai sair mais. Não, de acordo com a forma como nós agimos diante dos desafios, nós mandamos mensagens de ameaça para o nosso cérebro que ele vai fazer de tudo para te proteger. Por isso que dá ataque cardíaco, tem pessoas, às vezes, que ela fica com sudorese ou frio nas mãos, porque o corpo todo começa a reagir preparando você para a ação. O que acontece é que, muitas vezes, a ameaça que nós temos não é uma ameaça real. Então, é como se a gente ligasse um carro que fica pronto para sair, mas não sai.
Não sai.
A ansiedade é isso. Eu fico tensa, esperando uma ação, mas essa ação ela não vem, porque não há, muitas vezes, uma ameaça real. Assim, uma fruto da imaginação que a gente fala, é coisa da sua cabeça? Muitas vezes pode ser, sim, fruto da sua cabeça, né?
Verdade.
E aí, isso é ansiedade. Que as pessoas acham que não tem como resolver. Há formas de tratar, tá? Então, tem caminhos. Outra é o burnout. Então, burnout é um esgotamento profissional. Isso quer dizer o quê? Que é apenas o trabalho estar te levando a um esgotamento extremo. O que as pessoas confundem é burnout com exaustão crônica. Exaustão crônica é um esgotamento, mas em relação à vida. Então, para pensar que é um burnout, para pensar na possibilidade, isso quer dizer assim, eu tenho uma vida boa, porém, o profissional é que me deixa estressado. E não é muitas vezes da realidade. Então, às vezes você... o ambiente em casa não está legal, você não tem prática de atividade física, você se alimenta mal, você não dorme direito, muitas vezes você tem outros compromissos e estresses fora do trabalho, e aí as pessoas acabam colocando toda a responsabilidade no trabalho.
Verdade.
Então, por isso que eu, geralmente, quando vou fazer uma palestra ou um treinamento dentro das empresas, eu trago essa diferenciação. Até porque eu já tive. Então, eu sei muito bem o que, que é um burnout e o que, que é uma exaustão crônica. E eu sei na prática.
Pois é, essas doenças, elas já existem há muito tempo, mas nunca foram identificadas como tal, né? Você acha que esse excesso de... Hoje, no país, a gente vive uma divisão muito grande. Uma visão política, uma divisão ideológica, um exacerbamento... Exacerbamento de bandeiras, né? É uma briga muito grande, né? Nas redes sociais, as pessoas, famílias não se entendem. É, esse conjunto de coisas, excesso de tela, questões políticas, familiares, isso tem interferido?
Não, diretamente.
Diretamente.
Ó, vamos pegar aqui, né? Eu tenho 46 anos. É. Então eu peguei a época que não tinha internet, né? É. Que a gente tinha que esperar o horário dos programas, tinha que esperar uma ligação. Então a gente tinha que lidar com tédio, né? A gente tinha que lidar com frustração, a gente tinha que saber esperar. Então a gente não tinha tantas facilidades e tantos estímulos assim.
Sim. Vários tempos.
Exatamente. Vários tempos. Aí nós pegamos justamente, a gente está nessa fase de transição. Né, onde a gente não tinha internet, e de repente veio a internet, veio um boom de outras mudanças na nossa vida. Então, nós estamos vivendo num movimento de muito estímulo. E isso sobrecarrega. Então, sobrecarrega excesso de estímulo, porque o tempo todo você é estimulado a pensar, a ler, a ver vídeo. Então, você está comendo, você está vendo vídeo, né? Você está, sei lá, você está caminhando, você está vendo algum vídeo, ouvindo alguma música, você vai trabalhar. São várias telas, várias abas que estão ali abertas. Então, a gente, quem é daquela época, desaprendeu a focar numa coisa por vez. Então, hoje nós temos várias possibilidades. Então, isso está levando a um estresse muito elevado. Fora isso, existe também um conceito distorcido do que é produtividade em relação ao ambiente de trabalho. Então, Sim. se coloca muito que produtividade é você trabalhar exaustivamente. Então, quanto mais você trabalha, mais produtivo você está sendo. Só que isso é um ledo engano, porque o movimento agora é o contrário. É, quanto mais você descansa, né, e tem os seus momentos de pausa, mais produtivo você é. Né? Só que nós estamos nessa fase de transição onde o antigo não serve mais, mas ninguém sabe exatamente o que é o novo. Então a gente acaba sofrendo.
Não pensa no meio termo, né?
Exato.
É uma questão complicada. É. Algumas coisas estão sendo feitas, né, no mundo, Sim. por exemplo. A Austrália, por exemplo, proibiu agora o uso de rede social para menores de 16 anos. Né? Por exemplo, aqui no nosso país está proibido usar celular
nas escolas.
Né? Eu acho que a gente precisa ter, né, essas situações todas sendo aplicadas, né, essas novas leis sendo colocadas em prática, né, para que a gente possa dar um pouco mais de vida para as pessoas, né? As pessoas estão muito na tela, as pessoas estão ficando doentes, inclusive, por causa disso. Excesso de celular, excesso de redes sociais. Tem gente, meu irmão, que fica pira se não tiver uma curtida no Instagram. Ou ou no sei lá onde é que...
Só fazer uma deixa rápida, Luciano, Simone. A Simone começou aqui falando sobre o medo, né? Na questão do TDAH, da ansiedade, né? E o medo, essa agitação, antigamente nós falávamos, esse menino é agitado demais, né? Hoje é TDAH ou, né, alguma coisa assim. Antigamente, nos anos 80 lá, esse menino é muito agitado e tal. Mas a questão do medo ou do burnout, do TDAH, ela nos serve, ela não serve para que nós possamos lá no nosso... Não sei se é o termo correto na psicologia, no nosso consciente, para que nós possamos nos conhecer, para nos defendermos dessa questão da ansiedade, do TDAH, porque agora todo mundo é TDAH, e agitou é TDAH. E o burnout também, que é novo, né? Eu conheci o termo há uns 6 anos, o filho de um amigo meu, um cantor famoso, não vou citar o nome, ele foi detectado com burnout na época, há uns 5, 6 anos atrás. Foi onde eu conheci o termo. Ele serve, esse TDAH, essa ansiedade, o burnout, ele serve para que nós possamos, nos conhecermos e de repente a gente poder ponderar a questão do que a gente possa vir a enfrentar, a questão do medo, por exemplo. O medo, pô, tô com medo. Não, mas calma aí. E daqui a pouco a gente poder se entender, nós mesmos, consigo mesmo, e falar, não, calma aí, isso não é questão de... Calma aí, tem um alerta aqui... Deixa eu detectar o que é isso para eu poder entender, para eu poder resolver, né? A raiva, né? Eu acredito
medo,
que não é
a tristeza.
Medo, a tristeza. Essas sensações, né, que nós temos. E eu acredito que é um alerta para nós podermos nos conhecermos e podermos combater, melhorar e se preparar para isso. Né? Não é um estado de frieza, ah, ele é muito frio. Não, eu senti o medo, eu senti, mas calma aí, eu estou preparado para lidar com essa situação.
É. E é interessante você falar, porque é justamente um ponto que eu ia trazer, né? Nós precisamos primeiro começar com o nosso olhar em relação a nós. A gente não pode mais deixar a resolução do problema para os outros, né? Que é um movimento muito comum, né? Ah, então, que é o governo que tem que fazer, que é a empresa que tem que fazer, mas qual é a minha responsabilidade? E um movimento muito importante que ele trouxe é do autoconhecimento, porque... É natural nós termos medo, é natural nós termos raiva, tristeza, amor, alegria. As emoções fazem parte da nossa vida. A questão é como eu lido com isso? Porque se fala hoje muito sobre equilíbrio emocional, mas existe um conceito de que o equilíbrio emocional é eu não sentir nada. Então, equilíbrio é assim, não estou nem muito efusiva e nem muito down, né? Então, é isso. Equilíbrio é justamente você saber como regular as suas emoções de acordo com as situações. Existem situações que faz sentido você estar ansioso. A ansiedade, ela dentro da normalidade, ela é necessária, porque ela nos deixa atento, alerta, concentrado, preparado para uma ação.
Alguma coisa está acontecendo.
Isso, que aí eu...
O alerta, né?
Se eu vou dar um treinamento, se eu vou fazer uma palestra, é natural eu ter um nível de ansiedade, porque isso me faz preparar, verificar se está tudo ok, testar o áudio, testar os slides, chegar mais cedo, porque caso tenha um problema no trânsito, eu tenho como contornar. Então, a ansiedade, nesse caso, ela é esperada e ela é benéfica. Então, nem totalmente sem ansiedade e nem exageradamente. A mesma coisa da raiva. A raiva, ela é uma energia que nos leva para a ação. E agora, ela descontrolada, realmente, aí acaba sendo uma coisa mais agressiva. A tristeza, né? A gente teve um filme, Divertidamente, que mostrou de uma forma brilhante a importância de todas as emoções. Verdade. Só que existe aí, colocando o conceito das redes sociais, que mascara a ideia de que felicidade é você estar contente o tempo todo, é você estar viajando, é você ter um excelente relacionamento. Isso não é sustentável.
E as pessoas hoje reclamam muito de cansaço. O cansaço, não só o cansaço físico, esgotamento físico, mas o cansaço mental. Como saber, como diferenciar o cansaço mental de um problema real emocional, de uma doença emocional?
Boa.
Né? Porque isso está se misturando hoje, né? Muito grande. As pessoas não estão sabendo.
Tem até brincadeiras, né? relacionadas a isso, né? Tem isso, bonecas, né? Isso. Que fala lá os memes de boneca exausta, né? Sempre.
Eu morro de rir desses memes, cara.
Agora, primeiro...
Mas é uma forma de chamar atenção, né? Levar o debate.
É válido.
Claro.
Que tá no cotidiano. Bom, primeiro ponto.
Porque teve... Desculpa, só te interromper. Porque teve uma época que eu andava realmente muito cansado, cara. Mentalmente, emocionalmente cansado. Isso não significa que eu estava doente, mas eu resolvi procurar um psicólogo, né? Fui conversar com o psicólogo, tudo. Estava tudo tranquilo, mas como saber diferenciar o cansaço da doença?
Você começa a perceber que você está... Quando começa a ser um transtorno, vamos falar assim, é quando ele começa a trazer prejuízos significativos na sua vida. Né? Uma coisa é...
Um relacionamento.
Relacionamento, em casa, quando você não consegue mais se concentrar, quando você começa a esquecer as coisas. Não é esquecer pontualmente, porque hoje realmente nós estamos com excesso de informação que acaba, às vezes, sendo comum você esquecer. Mas na hora que você percebe que
eu ando bem esquecido, viu?
Mas assim, é muito informação. Nós precisávamos antes menos informações. Antes eu sabia, decorava números de telefone. Então hoje, se eu perco meu celular, eu vou ter que entrar no Instagram para falar com alguém, porque eu não faço mais ideia de telefone de ninguém. Eu não tenho telefone da minha filha, por exemplo.
Fui de decorar celular. Eu não decoro celular. Tem o Reguff, né, que foi senador, meu amigo de muitos anos, deputado federal. Ele sabe 2.000 ou 3.000 números de cor.
Ótimo.
De cor.
Maravilha isso.
Sério?
Exatamente.
Problema de decorar, assim, eu como músico, eu tenho, assim, mas desde infância. Eu sei tocar, não sei quantas músicas, 300, 400, 500, 1.000, 3.000 músicas. Mas eu tenho dificuldade para decorar o título das músicas.
É mesmo?
É.
Olha aí.
Telefone, título, eu não sou bom de títulos. Não sou bom de títulos.
Às vezes você esquece o nome das músicas, é?
Não sei. Como é que é o nome da música mesmo? Enfim, mas sempre foi assim.
É.
Sempre desde a infância. Eu falei, olha, pô, isso aqui eu não consigo, cara. Não consigo decorar. São 100 músicas, 200 músicas. Não consigo decorar o nome de todas as músicas.
Agora eu vou cantar pra vocês aquela que faz assim. Lá, 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 lá.
É.
Você cantarola,
é.
Né?
Explica pra gente, Simone. Então, o que acontece? Vamos pegar aí. Você chega no final de semana, você tem um tempo de descanso, e mesmo assim você continua cansado, já começa a trazer um dado aí de importância. Você consegue,
né?
Se desconectar dos problemas ou do trabalho, depois que você sai, né, pós-expedientes, não. Então, isso tem que ser colocado em pauta também. Então, é a frequência em que você fica cansado, então, a frequência que você tem dificuldade de desligar, né, na hora que precisa realmente relaxar, a questão da sua memória, como que tá, se você tem dificuldade de concentração. Então, isso, às vezes, as pessoas acham que é TDAH e não é. Já é uma exaustão realmente significativa que precisa ser trabalhado. E aí existe uma diferenciação, às vezes, do cansaço físico e o cansaço mental. Então, essa semana mesmo eu atendi um cliente que é empresário e ele falou assim, Simone, eu fui testar para ver se era um cansaço mesmo comum ou se já era uma exaustão. Então, ele falou, fui para academia, treinei, né, pesado e fisicamente eu estava bem, mas mentalmente eu estou cansado. Só que tem um detalhe, gente, precisa fazer check-up também médico. Para saber
verdade. Se
não está faltando aí algumas vitaminas. Porque
exatamente.
Aí as pessoas querem colocar tudo é psicológico. Pera aí um pouquinho.
Tem que
aí,
ter muito cuidado.
Sim.
Boa dica. Essa é importante.
Isso
que ela falou é extremamente importante. Às vezes está com problema e está achando que a cabeça está pirando e está faltando vitamina.
Ferro,
já escutei vitamina. Isso. Já escutei isso.
É uma coisa verdade. Que eu faço sempre. Quando vem um cliente no consultório, eu geralmente verifico assim, qual foi a última vez que fez check-up. Se no caso a mulher... depois dos 40, tem que fazer acompanhamento hormonal, que muitas vezes está desajustado. Então, existe um estresse? Sim, mas também é um desajuste, porque nós não temos o hábito de uma alimentação nutritiva. Não falo de alimentação fitness, não, mas é nutritiva. Então, a gente acaba comendo muita porcaria, né, muita gordura, muito açúcar, isso acaba atrapalhando, muito café também... acaba atrapalhando, então...
Eu diminui o café.
Precisa.
Bastante.
Eu também, eu adoro.
Eu também, café. Eu amo, eu moo o café na minha casa, eu não compro café em supermercado, tem 500 anos, eu compro os grãos aí em Minas, Espírito Santo, trago e moo em casa para fazer na hora.
Sou
um louco pro café.
Só que aí a gente tem que limitar, então, primeiro, antes de pensar que é psicológico, faço o check-up para verificar como que estão as taxas hormonais.
Tem uma... Eu estava vendo uma entrevista recentemente e como é que a gente pode detectar essa questão assim? O paciente vai lá no hospital, no médico, no SUS ou particular, o que for. E aí os médicos, eles dão sempre... É uma impressão, que dão sempre aquele diagnóstico assim superficial e é isso. E aí a pessoa vai lá com um monte de receita, com N's, remédios, mas não há uma melhora no quadro clínico do paciente lá. O que acontece com a ciência, ou com a medicina, ou com os médicos em geral, de forma geral, que eles dão um diagnóstico rápido, parece que é rápido, e não detecta realmente a causa do problema. Você acabou de falar, poxa, não, calma aí, você vai no psicólogo, mas a questão não é psicológica. Vai procurar um endócrino ou alguma outra área aí. O que está acontecendo? E tem isso muito na rede pública, vamos falar do SUS. Na rede pública, de um diagnóstico mais superficial.
Não, mas não é só na rede pública, não. Na rede particular também. Aliás, na rede particular hoje está no mesmo parâmetro de reclamação da rede pública. Você chega naqueles emergência, os caras não sabem de nada.
Porque nem.
Ctrl-C, Ctrl-V, te passa um monte de remédio.
Nem tudo.
Né?
Como a Simone já citou, nem tudo é, pô, não, isso aqui não é TDAH, não, cara. Você tá com... Calma aí. vamos ver, né, a fonte do negócio. É. Calma aí.
E aí,
então o que acontece? Hoje, até ontem eu estava conversando sobre isso. É que virou muito especialista, mas é especialista de uma coisa única, né? Então, sei lá, tem um ortopedista especialista do cotovelo, né? Então, do joelho. Aí, no geral, não é. Então, se perdeu muito a ideia do ser humano como um todo. Eu estava até conversando com um amigo, eu estava comentando sobre isso. Seria bom se nós tivéssemos um bom clínico geral, olhasse a gente como um todo e aí, de acordo com os resultados, fizesse os encaminhamentos. Adequados. É. Só que aí a gente não tem, aí você vai supondo. Bom, eu acho que o meu problema é hormonal, então eu vou no endócrino. Aí ele vai olhar só os hormônios. Aí fala, olha, o meu é só esse, não é o meu problema, vai procurar outro médico. Aí você vai procurar. Então, você começa a fazer uma caminhada aí nas especialidades, tentando achar. E aí tem que entender que o ser humano é um sistema só. Então, corpo, mente e espírito é um sistema só. Verdade. Muitas vezes nós não sabemos quem começou o quê, mas que há todo um desajuste que acontece. Então, se você tem uma baixa hormonal, isso vai influenciar no seu estado de humor. E aí, consequentemente, você vai ter uma baixa produtividade. Sim, então, você percebe que tudo ele está relacionado. Só que nós aprendemos a olhar nós, como seres humanos, repartidos.
Verdade, isso mesmo.
E aí, há uma necessidade. Aí, claro, que tem alguns médicos que são integrativos, né? Então, eles olham, começam a olhar a gente como um
alimentação,
todo.
Cara. Alimentação, essa é o que a gente come, deixa a gente para baixo.
É.
Se você está acima do peso, se você tem gordura no fígado...
Né? Comer para nutrir. É. E não é comer para exagero.
Não, mas isso é fator hoje de doenças psicológicas gravíssimas.
Existem três pilares necessários para você já ter uma boa qualidade de vida, que é alimentação adequada, atividade física e qualidade do sono. Sim, muitas vezes, lá no meu consultório... Eu geralmente verifico uma das primeiras coisas, como que está o seu sono. Porque a orientação que é passada é, se a pessoa ela não tem qualidade de sono, foca primeiro nisso. Porque só numa noite bem dormida, muitas vezes resolve 80% dos problemas.
Olha,
porque se você, nessa hora, mas é sono de qualidade, não é capotado, dormir, mas que você
fica cansado. Mais que a cama, né? Não, fica pregado na cama.
Precisa ter aquele sono profundo, que haja todas as trocas necessárias, né, os ajustes, as limpezas, para que você acorde novamente disposto a fazer as coisas. Por quê? Você acorda mais descansado, mais resiliente, mais preparado. Agora, se você tem uma noite só de sono mal dormida, representa 30% a menos da sua produtividade.
Verdade.
Uma noite. Então, você acaba ficando com menos paciência, menos resiliência para lidar com os desafios do cotidiano.
Eu tenho uma pergunta... Já engatando, fatores de adoecimento psicológico. Você é uma psicóloga experiente, conhece bem isso. Qual desses fatores é mais preponderante? Familiar, trabalho ou escola, faculdade? Onde a gente está mais propenso a ter problemas psicológicos?
Todos.
Qual desses ambientes influencia mais?
Na vida, Luciana, andando na rua.
Ué, cara, ué.
Não, porque olha, você trouxe justamente lugares... Na verdade, se a gente for juntar, é relacionamentos.
Interpessoal.
Relacionamento. Não, primeiro assim, eu acho que até o alto relacionamento...
Quando eu falo em casa... É família, é relacionamento com a esposa, né? Eu não vou considerar namorado, porque o nego está muito cheio de mimimi hoje, mas é uma convivência familiar, do dia a dia, de 20, 30, 40, 50 anos, o trabalho que você tem que estar lá todo dia, aquela rotina, né? Ou a faculdade, ou a escola.
O cotidiano faz isso.
Tem gente que diz que... Eu conheço gente que fala que já adoeceu em academia. O ambiente da academia é um...
Tava tóxico.
É tóxico. Você disse tudo. É isso mesmo. Tem muita conversa, fofoca.
Mas aí você vê que...
Cantada, né?
Aí entra no que ele falou da importância do autoconhecimento. Porque nós temos uma tendência de projetar as nossas frustrações, as nossas dificuldades para o outro. E isso acontece em casa, acontece no trabalho, acontece na escola, né? Então, é importante um autoconhecimento para você verificar o que é real, que realmente é, às vezes, do ambiente, e o que é uma distorção de percepção. Que é isso que eu tenho procurado tomar muito cuidado na hora de trabalhar a saúde mental dentro das empresas.
É, isso que eu ia te perguntar. Você está com esse foco agora, né? Uhum. Você está olhando para essa área mais empresarial. Muito, extremamente importante. Eu acho que tinha que ter esse trabalho não só na área empresarial, mas na área governamental. Né? Hoje nós temos uma polícia militar doente, eu falo isso de carteirinha, com conhecimento. Né? Temos hoje uma classe de professores também doente e de médicos, principalmente. Estou dizendo que as outras não estão também. É. Então, acho que esse trabalho que você faz é um trabalho que tinha que ser... Tinha que ser geral. Porque, por exemplo, você tem um funcionário bem mentalmente, cara, o cara vai produzir mais, claro. Né? Então, a empresa hoje que não investe na saúde mental dos seus funcionários, dos seus colaboradores, né?
O fracasso é certo.
Entendeu? Não só no fracasso como empresário, mas no fracasso do relacionamento, né? Esse negócio de ficar trocando de funcionário toda hora, isso é horrível, cara. Ninguém vai para frente, né?
É, mas aí você vê que...
Explica como é que você está fazendo esse trabalho, achei muito interessante.
Sim, eu sou fascinada, porque eu alio o meu conhecimento na psicologia organizacional, que eu atuei muito em gestão de pessoas, com a clínica também. Então, eu acabo tendo esses dois olhares, porque a gente não pode perder o olhar para... todas as pessoas envolvidas e as entidades também envolvidas, né? Então, existe uma parte que é de responsabilidade da pessoa, que não exime ela dessa responsabilidade. Existe uma responsabilidade que é da empresa também. Existe uma responsabilidade que é do governo também, né? E dos coleguinhas de trabalho também. Então, você vê que todos que estão envolvidos nesse movimento, nessas interações, elas têm as suas responsabilidades. Não adianta a gente falar assim, é culpado é o empresário. É o culpado, aí vai conversar com o empresário, o culpado é o colaborador, né? Ou o culpado é o governo. Então, a gente fica buscando culpados. E não, estão todos envolvidos dentro desse processo e têm as suas responsabilidades. Então, a NR01 que veio agora com a atualização em relação aos riscos psicossociais, que é assim... Risco psicossocial é o que tem no ambiente da empresa que pode levar ao adoecimento mental
dos colaboradores.
Então, assim, o que nós vamos olhar dentro da empresa? Existe sobrecarga de trabalho? Existem pressão sobre metas irreais? Os colaboradores, eles têm autonomia na execução do seu trabalho? O ambiente é um ambiente saudável ou é um ambiente tóxico? A liderança é uma liderança que realmente me faz crescer e desenvolver ou é uma liderança tóxica? Então, a gente vai olhar esses fatores.
Os colaboradores estão capacitados para a
execução da atividade?
Tem muita gente que não é capacitada.
Claro, as atividades que eu tenho que executar, o que espera de mim. Então, esses são em torno de... São 13 fatores que nós vamos avaliar voltados à empresa. Porém, existem algumas distorções de percepção dos colaboradores. Então, do tipo assim... existe o item de assédio moral que tem que ser verificado, né? Mas aí tem que ser deixado muito bem claro o que é cada um... O que é sobrecarga de trabalho mesmo...
O que é assédio moral, né?
Exatamente. Porque aí, às vezes, é uma confusão. Então, é porque eu não gostei da forma como a pessoa me falou. A pessoa me cobrou. Aí, a cobrança era de algo que ele realmente deveria ter entregue. Aí, é um relatório que tinha prazo e você se comprometeu a fazer e você não entregou.
Esse negócio de assédio moral virou uma festa, né?
Então, isso até hoje eu estava conversando com uma empresa, a gente estava justamente falando sobre isso, a importância que nesse ano agora, o quanto que nós vamos precisar trabalhar o esclarecimento do que significa cada um dos fatores. Existem algumas empresas que têm um espaço de denúncia, e aí na hora que eles vão verificar, tem casos realmente de assédio, de fato, grave, claro. Aí eles fazem o encaminhamento, mas tem outros, não, é desavença. Entre um e outro, não gostei da forma como ele falou.
E às vezes, cara, esse problema não está nos colaboradores, mas também está nos gestores.
Está nos
empresários.
Todo mundo não admitem
o problema que estão vivendo. O que fazer?
Pois é. Então, assim, a primeira coisa...
Porque às vezes está no chefão também. Sim.
Também.
Entre aspas, né?
Olha só, como empresário...
É porque os empresários não tendo, os gestores empresários não tendo saúde emocional, mental, Como é que eles... Não tem, né? Como não, e acaba
fazer uma gestão.
Não, não, de... e acaba, não acaba transmitindo para os colaboradores.
Perfeitamente.
Entendeu? É, exatamente. Porque gera inseguranças, gera um monte de coisa, né?
Que, assim,
discordância, é. Essa embate, desnecessário às vezes.
Empresário, geralmente você tem um sonho, né? Você tem um sonho, um desejo, ou você tem uma competência que você quer fazer renda com isso, ou você tem um dinheiro, você quer investir. Mas geralmente os empresários, a gente entra com essa ideia, ou com dinheiro, ou com a minha capacidade, mas não fazemos muitas vezes uma preparação do que é ser um empresário, o que é ser um empreendedor.
Verdade.
Então você vai na cara e a coragem, hoje em dia, muitas vezes por uma necessidade, e aí eu entro e começo a abrir a empresa, e de repente vai dando certo, vinga, né?
Eu vejo muito isso na minha atividade como músico. Eu toco em diversos ambientes, bares, restaurantes.
Com certeza.
Né, de eventos. E eu vejo muito isso do gestor, do administrador. Num bar, por exemplo, num restaurante. Pô, ele abriu porque a esposa gosta de cozinhar.
Isso.
E na hora que abre o negócio, que vê como é aquela dinâmica de um tudo, de um todo... eu, pô, tantos anos de carreira, percebo falar, tá mais perdido do que segue tiroteio. E aí, onde começa a administração, eu já vi muito estabelecimento abrir. É aquela ideia que você falou, Simone, de a pessoa não estar preparada.
Verdade.
Ela não está preparada, ela tem que se preparar emocionalmente, psicologicamente, ela tem que abrir o campo de trabalho, ela vai lidar com pessoas. Eu estou preparado para lidar com pessoas, para conviver com pessoas.
Extremamente importante.
Porque pessoas vão me cobrar aqui, ah, o suco não está legal. Ah, aí vem um colaborador que fez o suco lá na cozinha, ah, você não fez o suco legal. Então as pessoas estão preparadas para abrir um comércio, ter um estabelecimento, ser gestor, estão preparadas mesmo?
Não é só preparados tecnicamente falando, não, é emocionalmente falando.
Sim, emocionalmente.
Né? Tanto que um dos braços que eu tenho dentro da minha empresa é trabalhar com um empresário, porque é justamente isso, quem está na ponta é um empresário, e aí é o empresário, o líder e a sua equipe. Então, Sim. Se começar mais forte em relação ao amadurecimento emocional desses empresários, consequentemente, ele vai estar aberto para cuidar dos outros.
Né?
Hoje mesmo eu tive uma conversa, achei muito interessante, com uma gestora. E aí eu perguntei para ela, como que está a sua saúde mental? Que a gente estava conversando sobre os trabalhos, né, a ser realizado. Ela falou, Simone, eu estou cuidando e sou muito disciplinada nisso. Então, tem micropausas, tem momentos de relaxamento, ela faz higiene do sono. Então, ela tem todo um cuidado. E aí, consequentemente, ela tem todo um cuidado com a equipe dela. Então, ela... por quê? Ela sabe o quanto que isso é importante, ela pratica isso na vida dela, e aí ela quer que os seus liderados também façam isso. Agora, se o empresário ou o líder não faz, ele não tem condições de oferecer isso para os seus liderados.
É verdade.
Então, aí...
O cara fica sozinho, né?
Fica sozinho.
Aí vem aquela solidão, né?
Que é a solidão dos empresários e líderes.
O cara vem aquela solidão. Essas pessoas que comandam muita gente, cara, você acha que essas pessoas... Às vezes as pessoas são tão solitárias, né? E essa solidão interfere demais, até porque às vezes a pessoa quer se manter, né, um pouco distante, né, dos seus colaboradores, né? E isso afeta emocionalmente as pessoas também, né? Não, mas você não vai falar disso agora, não. Daqui a pouco eu já te chamo de novo. Idovan... Vamos com as pessoas que estão participando com a gente. Tem gente me mandando a mensagem que eu tô achando você tão triste. Mandou aqui agora. Engraçado, né?
Faz parte do tema aqui, né?
Não,
você está colaborando com o tema,
isso? Não é isso, não. E mesmo em temas mais delicados, a gente sempre tenta transformar, deixar o programa mais leve.
Isso.
Eu realmente não estou muito bem de saúde nesses últimos 2-3 dias. Eu vou explicar, né? Porque eu recebi uma mensagem e as pessoas sabem que eu sou muito alegre, eu falo alto, né? Então, eu não tive bem esses últimos 2 dias, que eu estive no hospital ontem. Hoje, quase que eu cancelei o programa. Mas, graças a Deus, deu uma melhorada. Mas ainda estou com a bola baixa. Mas é uma alegria estar aqui com você, que está aí do outro lado. Tá certo que eu recebi uma mensagem de uma menina aqui agora, da Andressa. Não sei nem se eu podia falar o nome dela, mas ela falou assim, eu estou achando você triste. Eu disse, não estou triste, não. O tema, claro, é um tema importante. Mas a gente sempre traz aqui uma leveza para o programa, mesmo nos temas mais delicados. É porque realmente esses 3 últimos dias eu não estava muito bem de saúde. por pouco o É Papo Firme não estreava hoje, né, Edovan? Mas estamos aqui. Estamos aqui com você em respeito. E eu adoro fazer o É Papo Firme, o podcast. É maravilhoso. E eu sei que já tem gente participando aí.
Tem sim, Lu, tem muita gente participando aqui, mas os comentários são apenas de parabenizar pela estreia da temporada 2026.
Obrigado,
que,
irmão.
Por
obrigado.
Exemplo, a Viviane Silva tá aqui falando que tá em São José dos Campos, São Paulo, ligadinho aqui na gente.
Oh, que legal, bacana.
Paixão tá com a gente. Boa noite, Luciano e Dovan, convidados. Parabéns pelo retorno do programa.
Legal.
Estava sentindo falta, segundo ele. Mônica Pena tá com a gente. Boa noite, tema importantíssimo.
Legal, bacana.
O Pimentel Vasconcelos também, pergunta longa, eu tava falando da pergunta. A Mirelle, da Mata, na verdade, falou boa noite. Comentem sobre a carga mental de uma mãe. Ai, meu Deus.
Legal, bacana, vou até anotar isso aqui.
Olha só, o Rogério também tá com a gente aqui, parabéns, Luciano. O Papo Filme está começando com tudo. Um grande abraço. E Toca do Rato, Esquema X. Grande amigo e músico. Tá aqui com a gente. Aqui,
valeu, obrigado.
Giovanni.
Eu queria mandar um beijo pra Vivi, ela de São José dos Campos.
Olha aí.
Legal.
E a Juliana também tá com a gente aqui. Eu tenho, Lu, uma perguntinha básica aqui pra doutora, eu também tô curioso aqui
com o tema, claro.
Obviamente. Que é o seguinte, será que tudo isso que a senhora falou, por exemplo, no início do programa, sobre todas essas relações, do que causam... todos esses transtornos, será que isso também não pode ser geracional? Por exemplo, você falou que a gente acompanhou, nós, né, de 35, 40 anos, acompanhamos o crescimento das redes sociais, da internet e tudo mais. Antes a gente não tinha, e a gente tinha não tinha tanto problema com isso. E as pessoas, as crianças, né, os jovens que nasceram com isso, eles já são assim. Será que nós que estamos passando por essa fase, é que não estamos perdidos? O novo normal não é ser ansioso? Não é uma coisa geracional?
Mas é interessante você ter falado isso, que eu estava vendo um podcast que é da autoconsciente, que ela estava falando da normose.
Normose?
Que é justamente isso. Acreditar que determinados comportamentos e reações, ela faz parte de uma normalidade, que é normal isso.
E todo mundo está doente.
Exatamente.
Todo mundo é normal.
Exatamente. Então faz parte dessa normalidade, que é o que está acontecendo. Então hoje está sendo normal as pessoas terem ansiedade. Então, assim, não é mais novidade como era em outros momentos, quando começou a surgir esse tema. E aí fica algo assim, já esperado. E não causa espanto.
Essas questões estão sendo polarizadas, então, de saúde pública? De saúde da sociedade? Polarizado no sentido de... Eu falei para o Luciano que eu estou com ansiedade, daqui a pouco o Luciano fala para a Simone que ele está com ansiedade.
Virou normal, assim, ter ansiedade, tomar remédio, você...
Virou normal, cara.
As pessoas estão doentes hoje mesmo. Você está sobrecarregado, é normal. Então, assim, não é uma coisa que causa mais espanto. O lance da normose é porque não causa espanto. Não se questiona.
Que é perigoso.
Porque não se questiona a vida. Né? Não questiona a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga. Aí a gente tá falando.
Esse reflexo, Joca, é muito normal a gente ver isso diariamente nas ruas. Nós temos hoje, vamos fazer uma análise mais bem superficial, né? Nós temos hoje um extremismo político muito grande, nós temos uma sociedade completamente dividida.
Sim.
Nós temos hoje famílias distantes, pai que não quer. Ter responsabilidade sobre o seu filho, quer colocar a responsabilidade do filho na escola, para o professor. Sim. Nós temos no trânsito as pessoas. De tudo, isso para mim foi o que mais. Eu acho que é onde a gente mais regrediu. No trânsito, no relacionamento com as pessoas, ninguém respeita mais ninguém, não há gentileza.
Todo mundo é dono da própria verdade. Né?
Todo mundo querendo ser dono do seu. Né, acha que a pista é a garagem da casa. Então, meu irmão. Isso tudo está fazendo as pessoas pirarem. Essa é a grande verdade. Nós temos uma sociedade hoje que quer ter só deveres, direitos, mas não quer ter deveres. Né? Na vida, cara, tem um artigo que eu escrevi que eu já falei em dezenas de jornais, várias entrevistas. Eu falo que autoridade não é autoritarismo.
Sim.
Autoridade não é autoritarismo. Então nós estamos vivendo hoje um mundo sem limite, sem autoridade. Isso está pirando a cabeça das pessoas, cara. excesso de tela, excesso de internet, excesso de celular, excesso de rede social, isso tudo, meu irmão. E as pessoas estão ficando, e as pessoas estão ficando doentes, e é igual violência. Se mata, ninguém mais se comove. É a mesma coisa com a saúde, né? É a mesma coisa com a saúde mental. Né? Nós moramos numa cidade onde o auto-extermínio é altíssimo na média da população. Nós temos policiais tirando a vida toda semana.
Não só a gente policiais, tá né?
Nós estamos normalizando os problemas mentais, a saúde mental.
Sim, falar que você dormiu direito, que você teve insônia, eu também. Ah, você tá tomando o quê? Ah, tô tomando isso aqui de remédio. Então ficou no... que é essa normosa. Normalizar
uma coisa
que não podia ser.
Deixa eu só interromper mais uma vez aqui. Imagina. Essa semana morreu uma menina atropelada por uma moto.
Na verdade, ela tava na
moto. Não, desculpa. Ela tava na moto, foi fechada por um carro, caiu no chão e um caminhão passou por cima. O pai assistiu tudo. Né? Ele viu a cena, não suportou a dor e cometeu o auto-extermínio. Né? Aí eu fiquei sabendo, né, porque um policial militar, eu tenho muitos amigos, Luciano, ele já tinha um problema de saúde mental.
Sim, já tinha um histórico ali. Né?
Mas o que está acontecendo, nós estamos vivendo no limite. E aí qualquer vento que passa diferente é o suficiente.
Exatamente. É gatilho, né?
Porque Simone. Briga no trânsito. Parece que é do nada. Não, as pessoas estão estressadas. É. Então é uma fechada que é o suficiente para você explodir de vez. E esse que é o perigo. É achar que isso faz parte da vida. Você ficar sobrecarregado faz parte da vida. Você ter que tomar remédio faz parte da vida. Que você tem que sofrer faz parte da vida. Essa perda de sensibilidade nesse sentido que é preocupante. É. Que nós devemos começar a pensar, não, isso
mas
não
é
normal.
Eu tenho um remédio para isso, Dovan.
Diga.
É música. Giovanni, toca uma música para nós aí, meu irmão. Vamos dar uma aliviada no ambiente aqui. Toca uma música sua aí. Como é que é o nome dela?
Há coisas nessa vida que a gente nunca sabe. Deixa eu ver.
Ele lembrou essa aí.
Há coisas nesta vida que a gente nunca sabe. Não é se escondendo pelos cantos que você nem sabe se cabe. Mostre tua cara pela janela que não abre. Mostre o teu corpo inteiro, que felicidade. Lá vai destilando pelas ruas, em meio tantas curvas. Lá vai destilando pelas ruas, em meio tantas ruas. Na, 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 pá, pá.
Há coisas nessa vida que a gente nunca sabe.
Verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. E a gente falando, tem coisas dessas vidas que a gente nunca sabe, eu quero voltar à questão das lideranças, né? do líder solitário.
Sim.
Né? Uhum. A gente acha que tem muitos amigos, tem muitos funcionários, mas o cara é sozinho. O que fazer? Essas pessoas estão doentes? O que a gente precisa fazer?
Só aproveitando a mesma pergunta, o que fazer aquele autoconhecimento para evitar aquela questão inicial do TDAH, do burnout, do autoconhecimento? Só algumas dicas.
Isso que eu ia falar. Você tem que... são duas coisas, né? Uma coisa é assim, a solidão da posição de liderança. A gente pode até entender cada um dentro da sua casa. Você é líder. Muitas vezes a gente é líder em casa, né? Ou é o pai, ou é a mãe, que é responsável. E aí o que acontece? A gente vive essa solidão porque a gente não tem a quem procurar nessa hora. Porque se eu falo, por exemplo, para meus filhos, ou para o meu marido, ou o cara, né, vai falar para a esposa, ninguém consegue entender, porque não está nesse mesmo patamar. A mesma coisa, no caso, no trabalho, o líder falar para os seus subordinados, eles não vão entender, porque eles não estão no mesmo patamar. Então, eles ficam nessa situação, poxa, mas a quem que eu vou procurar? porque eu não consigo compartilhar para os que estão abaixo de mim, porque eles não vão me ajudar, eles vão conseguir entender. É, eu, muitas vezes, acima de mim, eu não tenho ninguém que eu possa procurar. Em casa também ninguém vai entender. Eles podem até se compadecer e falar, nossa, é muito difícil, pode até ouvir, mas não vai conseguir dar nenhum retorno. Então, aí, por conta disso que eu consegui agora, eu construí uma metodologia chamada blindagem psicológica, onde eu justamente trabalho esse espaço onde eles possam ser vulneráveis, que foi justamente o feedback que eu recebi essa semana. Falei, olha, Simone, muito obrigada por ter esse espaço onde eu posso me vulnerabilizar num ambiente seguro. Então, o trabalho que eu faço com as lideranças é realmente oportunizar um espaço onde as pessoas possam fragilizar, onde elas possam dizer dos medos, das inseguranças, das incertezas, das dúvidas, porque todos nós temos isso. Porém, muitas vezes nós não temos um ambiente propício para a gente poder expor isso, né? Às vezes não tem um ambiente adequado para fazer isso.
O chefe da família ou empresário, dono de uma grande loja, também tem seu limite emocional, né?
Tem. Né? Não, e sob pressão, porque
isso,
assim,
precisa ser trabalhado, né?
Tem que ser trabalhado. Só que muitas vezes eles acham que não existe esse espaço, né? E que ele, já que ele inventou de abrir empresa, ele que tem que dar conta sozinho, mas não é. Que foi até um empresário que eu atendo, ele falou isso. Ah, Simone, ok, agora eu preciso olhar para a saúde mental dos meus colaboradores, mas
com
e
certeza.
Eu? Como que eu faço? E como que eu faço com a minha ansiedade? Porque todo mês eu começo o mês já devendo. Não importa se eu vou ter dinheiro, não, se eu estou bem ou se eu não estou, se eu estou ansioso ou não estou, eu tenho que vir trabalhar.
Mas esse trabalho que você faz de saúde mental com essas empresas, atinge os líderes e os colaboradores?
Todos. É o que eu procuro fazer. Primeiro tem que fazer um diagnóstico. É. Então, assim, não é simplesmente chegar lá, vou fazer uma palestra, vou fazer um treinamento,
claro,
eu vou atender as pessoas.
Tem que ficar lá uns dias entendendo como funciona.
Precisa,
né?
Porque para a gente entender o que é que realmente é dentro da estrutura que precisa ser trabalhado. Então, é um trabalho, muitas vezes, que a gente tem que mudar a cultura da empresa, que é a forma como as coisas são feitas.
Verdade.
As crenças que estão lá propagadas. Então, aí, a partir dessa diagnóstico é que consegue fazer algumas ações, que é até dentro da DNR01, na parte de riscos psicossociais, é o que está colocado. Que lá a empresa ela tem que fazer o levantamento desses riscos, verificar o que está dentro, está abaixo, na média, na alta, e fazer o plano de ação do que se propõe a
legal,
fazer.
Bacana.
E aí, só que esse trabalho é um trabalho que começou, mas vai perdurar por muito tempo. Não acreditem que as mudanças vão acontecer da noite para o dia.
Verdade.
É um trabalho de formiguinha.
É, formiguinha, com certeza. Eu acho extremamente importante, porque hoje nós temos muita gente despreparada no atendimento. Isso tudo, problemas de saúde mental, pode estar afetando.
Sim.
Né?
O processo seletivo que não é feito corretamente.
Isso, exatamente.
As empresas, as multinacionais, elas têm contratado profissionais para dar suporte diretamente com os colaboradores, isso tem tornado as multinacionais ou as empresas mais valiosas?
É bem interessante que você trouxe isso, porque tem uma pesquisa que coloca o seguinte, que a cada R$1 investido em saúde mental, o empresário ele tem de retorno R$4. A cada R$1 tem R$4 de retorno. Só que o investimento ele tem que ser feito em cima de dados estatísticos. Uhum. Ele não pode ser assim. Eu vou contratar então uma palestra e está resolvido. Não. Um contrato de serviços aleatórios vai levar realmente a gasto de dinheiro apenas. Porque não existe um propósito, uma meta, um objetivo a ser alcançado.
Verdade.
Então, uma das coisas que eu trabalho é ajudar as empresas a investir em saúde mental e terem lucro. Porque
verdade.
É possível você fazer isso.
É claro.
Só que tem que ter estratégia, tem que ter um diagnóstico para saber aonde a gente vai realmente desenvolver o trabalho.
Verdade. Antes da gente terminar o programa, que infelizmente está acabando, a gente recebeu uma mensagem da Mirelle, que falou sobre carga mental de uma mãe.
Exato.
A mãe tripla jornada, dupla jornada.
Exatamente. Quando
trabalhar, cuidar dos filhos, fazer um monte de coisa.
Então, aí é uma mudança de mentalidade. Primeiro, interna, que nós temos a pressão externa e temos a pressão interna. De acreditar que nós temos que dar conta de tudo. E uma das coisas que eu trabalho no consultório é nós não temos que dar conta de tudo. É humanamente impossível dar conta de tudo. É a frase que eu sempre... mantra. É humanamente humanamente, porque não tem a ver com você, é que humanamente é impossível dar conta de tudo. Então não dá para ser uma mãe perfeita, não claro dá para ser uma esposa perfeita quando é, não dá para ser uma profissional, só que a gente tem a cultura de que coloca que a gente tem que ser perfeita em tudo, é humanamente impossível. Então o que eu trabalho é qual é a vida sustentável que é possível você viver agora. Então com os filhos, às vezes, é manter os filhos vivos. Tá vivo? Então tá ótimo, você já fez um bom trabalho. Agora não, eu tenho que educar, eu tenho que alimentar, mas eu tenho que saber conversar com ele, eu tenho que fazer regulação. Não dá. Dependendo das responsabilidades que você tem que distribuir as atividades no seu dentro do que você pode.
É verdade. Não, isso é extremamente importante. As mães puxam para si, né, muita... um peso que elas não merecem, né?
E não dá.
E não precisam.
É humanamente possível dar conta. Então aí a pergunta é, então o que eu dou conta? Né? E tudo bem, vai ficar todo mundo muito bem. E você também. Então
verdade.
É uma mudança de mentalidade.
E Dovan, meu irmão querido.
No Lima.
Tem alguma pergunta? Alguma mensagem nova? Algo que você queria a gente fechar, passar a régua?
Não, só tem parabenizando o programa aqui, a Juliana. Legal. O Cris Landim está com a gente aqui também.
Cris Landim.
A Cris Landim, né?
A Tiane.
Está conosco. Tá conosco.
Beijo, Tiane.
Então, parabenizando o programa e a estreia da temporada 2026.
Muito legal. Tati, dá as suas redes sociais, Simone. Telefone. Tá? Desculpa.
Ficou com a Tati na
Tati
cabeça.
Na cabeça, E ela está escutando a gente aí.
Simone Arruda.
Simone Arruda.
Bom, então assim, vocês me encontram no Instagram, @ Simone Arruda Psicóloga. Tá? Então, @ Simone Arruda Psicóloga.
Simone Arruda, já tá aí na telinha, ó. Simone Arruda Psicóloga.
Exatamente.
Lá, nesse Instagram tem. Só mandar mensagem.
Isso, que aí responde. Eu converso, tem algumas informações também. Acho que fica mais fácil para encontrar.
Queria mandar um abraço para Lu Alves e para Michele, né? Assessoras.
Isso.
Da Simone Arruda.
Sensacional.
Eu achei muito bacana essa pauta, até porque eu acho também que eu estou precisando de ajuda psicológica.
Todos nós, Lu,
Não, tem que ter, cara. É porque a gente tem essa cultura no nosso país de que a gente só procura psicólogo ou psiquiatra se tiver com problema. Né? Isso é uma cultura provinciana de terceiro mundo mesmo. Não pode. O psicólogo, o psiquiatra tem que ser como dentista. Né? Tem que ser como um check-up geral. Né? Eu não estou com nenhum problema, graças a Deus. Quer dizer, o único problema que eu tenho é de ser vascaíno. Meu time não ganha nunca.
Pois é. Tá difícil. Tem que tratar isso também, né?
Estou sofrendo muito com o Vasco. O Vasco está fazendo um bullying comigo que é imperdoável, Vasco. Tá fazendo me sofrer demais. Giovanni Del Valle, passa suas redes sociais aí. E seus contatos, irmão, por favor.
Vamos lá, @ Giovanni Del Valle, oficial. Né, e lá já tem um e-mail,
tem tudo, né?
Giovanni com dois N's e Y.
Dois N e Y, Del Valle, oficial.
Esse sobrenome dele, esse nome artístico dele, quem deu foi eu, tá?
Você pegou do suquinho.
Não, na época...
Suco não existia.
Não existia aqui em Del Valle. A gente poderia processar eles.
Ganhar muito dinheiro com eles.
Porque Del Valle é final dos anos 80. Início dos anos 90, irmão. Nem existia suco Del Valle.
E o que é? Conta pra gente.
Não, a gente tinha uma banda e o irmão dele tocava com a gente também. Sim. Né? E eu lembro muito... Tem umas piadas, tem umas coisas que hoje viraria meme facinho. E na época eu quis colocar os nomes diferentes, né? Aí era Lamparrot, eu chamava Lamparro.
Lamparro.
Pra dar o nome francês.
Francês.
Né? E o Giovanni e o Marcos. Não, bicho. Marcos Del Valle. Eu lembro que ele apareceu.
Marcos Del Valle.
Só que você colocou só com L, né? Eu tinha botado. Acho que eu botava com dois L. Giovanni Del Valle. Acho que o Valle era eu tinha botado com dois L's.
Mas é com um.
Então, isso é muito antigo, né? Isso
89.
89, depois de 89.
Nem tinha nascido ainda.
Eu era um garoto.
Que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones.
Pula.
É isso mesmo, meu velho. Siga aí, @ Giovanni Del Valle, oficial.
Oficial.
E @ Simone Arruda psicóloga.
Isso.
A menina, a assessora dela, me mandou, né? Achei muito engraçado, a gente riu muito, né? Mandou um releasezinho pra mim, aí. Todo detalhadinho, bem bonitinho, né, Michele? Aí colocou assim, pauta, Arruda.
Meu Deus.
Arruda? Vai falar do Arruda aqui, cara? Rapaz, ela riu tanto. Não, eu queria colocar Simone Arruda. E acho que eu escrevia. Eu disse, não, eu até entendi, brinquei com ela. Não, Simone Arruda deve ser parente. Isso. Queria falar do cara, né? Do ex-governador e tudo. E eu achei, nós rimos muito. Você nem sabe dessa brincadeira, dessa história. Giovanni, toca uma musiquinha pra gente?
Vamos lá.
Pra gente encerrar o programa?
Samba do Malandro.
Uhum.
Só um minuto.
Palheta caiu?
Palheta. É o microfone. A palheta caiu? A palheta não, é o microfone.
Fica tranquilo, fica tranquilo.
Samba do Malandro.
Samba do Malandro.
Samba, que este samba é meu. Quero ver você sambando. Este samba é meu apogeu. Quero ver você sambar. Quero ver você sorrindo, balançando pra lá e pra cá. Quero ver você saindo do malandro que quer te azarar. Morena, cuidado com este malandro. Ele veio lá do morro, ele está te azarando. Morena, cuidado com este malandro. Ele já desceu do morro, ele está te conquistando. Samba do Malandro.
Samba do Malandro. O Kiko tá produzindo essas músicas? Tá? Kiko Pérez? Começaram, né? E... legal, bacana, cara. Muito bacana. Obrigado, Joca, pela sua presença.
Valeu,
viu?
Eu que agradeço.
Giovanni Giovanni, eu chamo ele de Joca, né, cara? Amigo de 500 anos, né? Obrigado, viu, Simone? Pela sua presença aqui. Muito obrigado. E o podcast fica aí à disposição de vocês. Né? Depois você vai botar no Spotify. Onde é que você bota, Edovan? Conta aí.
Eu coloco primeiro no site da Rádio Federal, fica disponível lá. E depois ele vai para as outras plataformas.
Plataformas. Né? Spotify, Deezer, né?
Deezer, Google Podcast.
Google Podcast. Legal. Então você pode curtir, o programa fica aí. O programa, aliás, esse programa, muitas vezes ele tem mais. Alguns programas têm mais audiência depois que o programa acaba. Durante a semana a galera curte e vai espalhando. E aí eu agradeço de coração. Demos início à temporada 2026 do podcast É Papo Firme. Desculpe aí se as pessoas me acharam meio triste. Não é tristeza, não. É o esforço de 3 dias da gente lutando pela nossa saúde, né, Edovan?
É isso mesmo.
Isso faz parte da vida de qualquer um. Tô super bem, tá tudo tranquilo.
Simone vai conversar com você no particular depois e na próxima semana.
É verdade, é isso mesmo. Procure psicólogo. Tá aqui, ó. Simone Arruda. Acessa aí. Simone Arruda, psicóloga. Valeu, Edovan.
Valeu, Lu. Tchau, gente. Obrigado, hein?
Beijo pra todos vocês. Obrigado pela audiência.